Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Bacassi e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. youtube.com/verdazo1914. Verdazo1914 é o nosso canal. Para você que está chegando agora, para você que não conhece ainda o programa, todas as segundas e sextas-feiras a gente faz esse bate-papo aqui no canal. Mais ou menos uma hora de bate-papo, mais ou menos uns 20 minutos de falatório, depois 40 minutos de bate-papo mesmo, onde vocês fazem as perguntas e a gente dá as opiniões, responde, levanta outras questões, enfim, tudo que diz respeito ao Palmeiras, tudo que a gente defende, tudo que a gente fala, lá no Verdazo, lá no nosso site, a gente agora também tenta fazer de outra forma aqui, né, no vídeo, uma maneira diferente, um canal diferente para a gente se comunicar. Estagiários estão prontos? Deixa só, antes de começar o falatório, né? Deixa só verificar se os caras estão tudo em ordem aí, meu. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Foi uma correria para chegar em casa, eu não vi nada, tá? Eu desliguei tudo, fiquei offline às 4 da tarde. E não vi nada. Eu não tenho as notícias. Eu não sei nem se o Moisés ficou bom. Deixa eu ver se o Moisés ficou bom aqui. Deixa eu ver se eu consigo pescar alguma coisa aqui. Porque ontem ele teve uma lesão, né? Saiu aos 6 minutos do primeiro tempo. Sentiu uma lesão no posterior da coxa esquerda. Quando ele tentou dar um pique ali dentro da área do Atlético Paranaense. E, olha lá, 4 a 6 semanas. Então, até a Copa já era. Enfim. Foi a única notícia realmente ruim do jogo de ontem. O jogo de ontem foi muito bom. O Atlético Paranaense é um adversário chato, historicamente chato. Costuma dar trabalho para todo mundo lá naquela arena deles. Boa parte desse problema vem daquele gramado. Eles adoram aquele gramado, eles têm um orgulho daquele gramado. Ei, povinho, essa torcidinha do Atlético Paranaense, né? A torcidinha. É igual a torcida do Curitiba. Eles são iguaizinhos. Eles só torcem para times diferentes. Mas eles são iguaizinhos, os atleticanos e os curitibanos. Talvez os palmeirenses que moram aí em Curitiba consigam ver alguma diferença entre eles. Mas são arrogantes. Pensam que são os donos do mundo. Pensam que são o melhor time do Brasil. Se sentem injustiçados. Falam do eixo. O eixo do mal. O eixo Rio-São Paulo. E eles são só dois times do Paraná que têm um título brasileiro cada um. Sabe? Conseguiram uma campanha de destaque na história, na vida. E acham que são dois puta times, né? Vivem na segunda divisão. Não é que nem o Palmeiras, que foi 2 vezes para a segunda divisão, ficou 1 ano só em cada uma delas e já voltou. Não devia nem ter ido nenhuma. Essa que é a verdade. Tá? O Palmeiras tem tamanho suficiente para não ter ido nunca para a segunda divisão. Eles não. Para eles ir e voltar é uma coisa normal. O Atlético está num... Por conta da própria arena, que dá uma fonte de renda interessante até para eles, está talvez num caminho de reversão dessa tendência. Mas o Curitiba não tem a menor perspectiva de reverter, de tentar fazer alguma coisa diferente, a não ser que eles consigam aí um gramado diferente, alguma coisa, um estádio diferente, construir um estádio, mas aí isso vai requerer tempo, investimento, etc. E eles são pequenos, em resumo, para não ficar me alongando, eles são pequenos, ridículos, e resolveram implicar até com o nosso hino, o hino Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, que a gente canta, resolveram implicar com isso ontem. A gente canta isso já há 2, 3 anos, que a gente faz isso em tudo que é estado que a gente vai. Só que como a gente abafou a torcida deles, a nossa torcida, abafou a torcida deles lá no estádio deles, eles vieram com a gente, ui, que falta de respeito, Que falta de respeito dar o relógio parado, viu? Tá louco. Mas tomaram, né? Tomaram uma surra, futebolisticamente falando, é claro. Pra largar de ser babaca, tá? Torcida do Atlético Paranaense, bando de babaca. E tomaram um pau. O Roger tem todos os méritos dessa vitória. Inclusive, o William pontuou isso na entrevista na beira do campo, ainda logo depois que o jogo acabou. O Palmeiras conseguiu segurar a pressão inicial deles. No início, fez uma pressão alta. Eles faziam pressão alta no nosso campo, a gente fazia pressão alta no campo deles, o jogo estava meio maluco. Aos poucos, isso lógico, isso não, nunca dura mais do que 10 minutos. Essa maluquice inicial, né? Aquela coisa de cara tão frio, tão. Sai do estado de repouso para ir para o estado de jogo. Acontece esses períodos malucos mesmo. Aí todo mundo, opa, peraí, onde é que eu fico direito, onde é que é o melhor? Os próprios técnicos orientam. E aí os times deram um encaixe. No que os times deram um encaixe, o Atlético ganhou o meio-campo. Porque eles tinham um jogador a mais no meio-campo. Então eles ganharam. E eu diria entre os 10 e os 30 minutos, mais ou menos, eles foram superiores ao Palmeiras. O Palmeiras não conseguia passar da linha intermediária, que a marcação deles estava forte. A gente não. Até pelo fato de ter perdido o Moisés, que tem muito mais propriedade para fazer isso do que o Lucas Lima, que entrou no lugar dele, talvez isso tenha atrapalhado um pouco o plano de jogo do Palmeiras. Depois o Lucas Lima achou seu lugar. Inclusive, a gente pôde ver durante a transmissão o Roger falando muito com o Lucas Lima, corrigindo bastante o posicionamento dele. E, de fato, ele melhorou dos 30 minutos do primeiro tempo para frente. Quando o Lucas Lima achou o lugar dele, o Palmeiras melhorou. Então, o Atlético criou várias chances entre esses 10 e 30 minutos do primeiro tempo. Principalmente com aquele louquinho, daquele Carleto, que é retardado, né? Xarope da cabeça. De qualquer forma, a gente soube segurar. Não foi uma pressão, né? Não foi um negócio que, nossa, encostou a gente na parede. Não, não chegou a esse ponto, mas incomodou. E eles podiam ter feito um gol e ia complicar. O Palmeiras se segurou. Passou a controlar o jogo a partir do momento que o Lucas Lima encaixou. O sistema defensivo encaixou, o Lucas Lima encaixou, mesmo com o jogador a menos no meio-campo, a gente conseguiu equilibrar as coisas. Obviamente, com a volta do Dudu, com a participação maior do Dudu ajudando, com o próprio apoio dos laterais ajudando, a gente equilibrou o meio-campo. E aí chegamos ao gol muito naturalmente. Então, a jogada ela começa com o Bruno Henrique lá atrás. O Bruno Henrique toca para o Lucas Lima. O Lucas Lima escolhe o lado da jogada, escolhe o lado esquerdo. Bola cai no pé do Dudu. O Keno infiltra na direita. Nisso, o Bruno Henrique está acompanhando. O Dudu inverte para o Keno. O Keno mata no peito, rola para a chegada do Bruno Henrique. E se não é o Bruno Henrique que chega, o Lucas Lima também estava chegando para bater. Foi muito natural. Foi muito fácil a jogada. Tem gente que fala assim: mas a defesa do Atlético deu mole, ninguém acompanhou o Bruno Henrique. Porra, ele vem de trás, cara. É difícil pra cacete de marcar isso. Sabe, esses comentaristas da TV, eles são muito PlayStation, eles são muito videogame. Ninguém acompanhou. Ele vê um cara chegando livre, ninguém acompanhou. Claro, cara, ele é um elemento de surpresa. Ele é um cara que não tá no script ir pro ataque. Isso não faz marcação homem a homem. Então ele é um cara que. Ele chegou para bagunçar a marcação por zona deles. Ele chega por trás do nada e óbvio que ele ilude a marcação. O Lucas Lima puxa o marcador. Tem tudo isso. Então isso é mérito. Isso aí é, sabe, é coisa de time que já está começando a dar frutos ofensivamente. Então, vocês lembram que a gente estava falando? O Palmeiras está muito bem construído na defesa. Ontem não era para tomar gol. Tomou porque na fase churrasco do jogo, né? Ele sempre fala, quando o jogo está decidido, dois, três gols de diferença, faltando 5 minutos, vira churrasco. O time que está perdendo sabe que não vai fazer, não vai empatar. O time que está ganhando também não força muito. Então vira churrasco, né? Aquela marcação já fica mais frouxa, mais relaxada. E aí acaba saindo umas coisas meio esquisitas, como foi o gol do Atlético. Foi um gol esquisito. O gol do Atlético no final do jogo foi um gol que jamais sairia enquanto o jogo estava pegado, né? A marcação do Palmeiras estava muito mais frouxa. Não é para acontecer. Ah, mas, pô, 3-0, tá bom. Então, assim, a defesa do Palmeiras está muito firme. E é o que a gente sempre fala, você começa a montar um time pela defesa. Depois é que você começa a ver o ataque. Depois é que você começa a criar alternativas de jogo. Primeiro você faz um sistema fixo ali. É o sistema básico. Qual é o sistema básico? Com a bola. É o 4-3-3. Com a bola é um 4-3-3. Um ponta de cada lado, Dudu e Keno. Borja enfiado. Lucas Lima distribuindo e dois volantes fazendo apoio, eventualmente com apoio dos laterais também. Muito simples. Claro, é o esquema básico. Aí você começa a sofisticar. Aí você começa a criar alternativas. Qual foi a primeira alternativa? Em vez de jogar o Borja, joga o Willian. Então tem gente que fala assim: o Borja perdeu a posição. Não o animalzinho de teta. O Borja não perdeu a posição. O Borja, ele é. É um pouquinho aqui, me perdi. Agora sim. O Borja, ele é uma das opções de configuração do ataque para situações em que você tem que segurar um pouco mais a defesa, empurrar os zagueiros mais para dentro da área, abrir espaço, você joga com o centroavante mais pesado. Se de repente é mais tranquilo de fazer jogada de fundo para cruzar para trás, para a chegada do centroavante dentro da área, joga com o Borja. Para uma defesa que você precisa se movimentar mais, quando você tem, por exemplo, três zagueiros, você joga com o Willian. Ou, eventualmente, com o Daverson, embora ele seja muito ruim de bola. Mas tem um menino aí que pode fazer esse papel muito bem, chamado Fernando, e o próprio Papagaio. São meninos muito bons de bola, são fazedores de gol. Os dois já têm gol, né? Interessante pontuar isso. Os dois jogaram menos de 90 minutos na temporada, somando tudo que eles já fizeram, e já têm gol. Os dois. Então dá para brincar com esses moleques aí, hein? Então o seu Daverson que abre o olho. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente já está começando a ver variações ofensivas. E é através dessas variações que a gente vai conseguir furar retrancas dentro de casa. Esta é uma variação que a gente precisa desenvolver. Obviamente, é mais difícil de desenvolver isso quando você está no esquema de quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Mas alguma coisinha você vai evoluindo mesmo nesse ritmo pesado. Quando é que a gente espera ver um salto de variações? Obviamente, depois da parada da Copa, que vem a calhar. A parada para a Copa, ela vem a calhar, na verdade, para todo mundo. Só que quem que vai evoluir mais? Quem tiver o melhor elenco. Porque, por mais que... Pega um elenco que nem o do Santos, por exemplo. O Santos não tem elenco nenhum. O Santos tem os 11, mal dá para formar um time de 11 caras bons. Até conseguem. Se tiver todo mundo inteiro ali, o 11 titular do Santos é bom. Saiu um, ferrou. Então... Vai, o Jair faz um puta do esquema, monta tudo direitinho e tal, machuca dois caras, aí um terceiro acaba suspenso e você vai jogar um jogo importante sem três titulares, já ferra tudo. Então não adianta muito você, sabe, evoluir taticamente e tal, se você não vai ter peças que desempenhem, que façam a performance dentro de campo que precisa. No caso do Palmeiras, não. Vai acontecer isso aí de machuca dois, um suspenso, um convocado, não sei o quê. Tem nego que entra lá e resolve. Então, o Palmeiras é clara, mas claramente um dos grandes favoritos para ganhar esse Campeonato Brasileiro. Está fazendo ponto fora de casa com muita facilidade, então isso é fundamental. Você vê o Grêmio. O Grêmio vai fora de casa, empata, perde. É o time a ser batido, é o Grêmio. Tá? Não vejo muito problema com o Flamengo. Acho que o Cruzeiro pode dar trabalho, mas já começou patinando, perdeu muito ponto no começo. O Cruzeiro perdeu muito ponto. Então, eu não sei se eles vão conseguir chegar junto da gente até o fim do campeonato. Tipo, a gente já deu uma afastada deles. E sempre, sempre a gente tem que mencionar o time do apito, né? O time da mídia, o time da televisão. Eles são realmente um problema. Mas vejo o Palmeiras assim, G4 com certeza absoluta. G4 eu porra, faço um programa com sombra cor-de-rosa aqui se o Palmeiras não ficar no G4 no fim do campeonato. Vai ter nego anotando isso, né? Não, mas essa eu tô tranquilo. Essa daí não vai rolar. Essa daí, certeza que o Palmeiras G4 fica. Por que que eu falo isso? Por causa do elenco, tem muita variedade. Não vai perder ponto desta como os outros vão perder. Então, por mais que o Palmeiras faça umas besteiras, e já fez, já está em segundo lugar. Naturalmente. Isso tende a ir até o fim do campeonato. Agora, se vamos ganhar, não sei. Porque tem aí os times perigosos, os times bons. Acho até, vocês que estão acostumados a acompanhar os posts do Verdazzo, tem aquele post da previsão de pontos, né, que a gente sempre faz todo ano. E a gente está dentro da previsão para chegar a 77. 77 é a previsão que a gente faz com uma certa margem de segurança, por quê? Porque historicamente nunca. Uma vez só, um vice-campeão chegou a 72 pontos. Uma vez, o vice fez 72. Ou seja, quem faz 73, desde que o campeonato passou a ser disputado nesse sistema com 20 clubes, pontos corridos, turno e retorno, quem faz 73 ganha. Isso já faz 12, 13 anos. 12 anos. 2006 foi a primeira edição. Só que isso acontece porque a tabela costuma ser muito achatada. Os times com muito equilíbrio, tanto que para ser rebaixado também tem que fazer uma pontuação alta. Pode pegar qualquer campeonato da Europa aí, que tenha o mesmo formato, 20 clubes, turno e retorno. O time é rebaixado com um time que faz 40 pontos e salva. 40 pontos está salvo. Qualquer campeonato da Europa. Aqui você tem que fazer 45. Por quê? Porque é mais achatado o campeonato. Os de baixo não são tão ruins. Quer dizer, são ruins. É tudo virado por baixo, né? E os de cima perdem muito ponto. Ao passo que nesses mesmos campeonatos europeus, as ligas europeias mais conhecidas, time que termina com 73 pontos. Está em quarto, quinto lugar. Eu não sei se isso vai acontecer esse ano, mas eu imagino que a conta de 77 vai ficar um pouco justa. Eu acho que o Grêmio pode chegar a 77, 78 pontos e pau pau com o Palmeiras, tapa a tapa com o Palmeiras. Então você tem um campeão com 80 pontos e um vice com 79, por exemplo. Pode ser. Porque os dois times, eu tô vendo eles se descolando dos outros, em termos de qualidade de bola. Quem pode ainda atrapalhar um pouco é o Cruzeiro, como eu já disse. Os outros que eu já mencionei podem também. Mas eu acho que tá para vir esse ano que a gente vai ter um Brasileirão espanholizado, com dois times largados na frente e deixando o resto para trás. E eu acho que pode ser esse ano com Palmeiras e Grêmio. Acho que pode. Claro, Copa do Brasil atrapalha, Libertadores atrapalha. E todos os times mais importantes estão na Libertadores também, estão na Copa do Brasil. Quem é que não está na Copa do Brasil? O Inter, São Paulo, os times que vão brigar. Se pá, os caras vão ser rebaixados, né? O Inter, de novo, tá? Os times fracos, os times ruins. Se bem que tem muito time ruim, né? Esse ano. Ceará, Paraná. Próprio esporte. Tem uns caras que já estão rebaixados, né? Acabou de começar o campeonato, os caras já estão rebaixados. O América fez 6 pontos aí de largada, mas também não vai lugar nenhum, né? Mas enfim, São Paulo, Inter, é time que vai ficar do meio da tabela para baixo. mas os times bons, os times que estão redondos, bem montados, todos estão ainda estão na parada nos três campeonatos. Essa primeira rodada da Copa do Brasil talvez já tire uns do páreo aí, né? Quem corre mais risco é o Corinthians, por incrível que pareça. Eles estão aí com uma série de desfalques e tal, e vão pegar o Vitória complicadinho nesse jogo. Mas enfim, acho que eles passam. Mas é isso, pessoal. Estou muito contente de ver como o Palmeiras se comportou ontem, com variações, chegou ao segundo, terceiro gol com muita facilidade, mas deu um baile no Atlético Paranaense no segundo tempo. Lógico, quando você faz um gol no fim do primeiro tempo, aí você já obriga o time a voltar diferente no segundo tempo. Palmeiras se armou para o contra-ataque, Palmeiras jogou no contra-ataque e não jogou como time pequeno. E é isso que é o legal. Não jogou retrancado, jogou uma marcação muito forte, mas muito bem armada. Sempre com dois ou três jogadores. Não é que nem quem mira o time pequeno que deixa um cara na banheira lá, dá um bicão e todo mundo fica. O Palmeiras, quando saiu no contra-ataque, saía saindo. Né? Saiu com vários. Inclusive, a gente perdeu várias coisas. Aquele gol já na fase de churrasco, né, que era para ser o 4-1. Depois do terceiro gol, acho que o último lance do jogo, que cruzou, agora já não lembro mais, passou pelo Yoma, passou pelo Lucas Lima. Não foi? Foram esses dois? Ah, não lembro quem cruzou. Mas, enfim, dois caras que passaram. Batidos da bola, não, Dudu, né? Passou pelo Johan, passou pelo Dudu. Não lembro quem cruzou. Acho que foi o William. O Keno, enfim. Mas era para ser 4-1, puta de um contra-ataque bem armado. Que falta ainda? Umas jogadas de bola aérea, umas jogadas de, né, ensaiadas. Mas isso é com o tempo, gente. Isso é com o tempo. Eu estou muito confiante. Estou vendo daqui para frente um panorama muito interessante. E não é porque está ganhando, né? Que a gente vê os caras. Quando tropeça, ninguém presta. Aí quando está ganhando, empolguei, me segura. A gente está nessa toada o tempo todo, gente. Quem acompanha os programas está vendo que a gente está mantendo a coerência, pelo menos tentando. E aí é fazer os acertos. Contra o América, eu acho que o Borja volta. Acho que o Borja volta. Ia se lamentar muito, então, essa lesão do Moisés, né? 4 a 6 semanas, então, até a Copa. Quer dizer, ele vai voltar com a Copa rolando. E aí vai ter mais 3 semanas de preparação física, etc. Quando voltar, acabar o recesso, ele vai estar inteirão. Mas até a Copa, são 8 jogos do brasileiro. Mais 2 jogos de Copa do Brasil e um jogo de Libertadores. São 11 jogos que o Moisés vai perder por conta dessa lesão. Paciência. Mas é do jogo, né? A não ser que ele volte super rápido, em 4 semanas. Ainda pega umas 3 rodadas finais aí, mas para que correr, né? Para que acelerar um negócio que é muscular, que é perigoso. Aliás, queria falar das lesões musculares. É a primeira do ano. Lesão, lesão, que tira o cara vários jogos. A gente teve uma ou outra lesão aí, que o cara ficou fora um jogo para prevenir, tava para estourar, porque não chegava a ser uma lesão, era o tal do incômodo, né? Puta, vai estourar. Então para, segura, trata, no jogo seguinte o cara já voltou. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, com jogadores diferentes. É a primeira lesão muscular que a gente tem no ano. Muscular. Tá? Então. É óbvio que uma hora ou outra ia acontecer com alguém, aconteceu com o Moisés, podia ter acontecido com qualquer outro. Tem umas que não dava para ver, tem umas que, pô, é porque o cara deu uma forçada a mais mesmo. Ainda mais em começo de jogo, né? E ainda não tá aquele processo de aquecimento completo, quer dizer, deveria estar, né? Mas às vezes não tá. Não é ciência exata, né, gente? Então, acontece. Então. Vamos com calma, não vamos começar a apontar dedo, criar crise onde não tem. Vamos em frente. Vamos lá, rapaziada, vamos ver o que vocês estão comentando aí. Estagiário Thiago. Seleciona direito aí, estagiário. Quero ver essas perguntas aí que você vai selecionar. Júlio, aliás, quem quiser mandar abraço, manda abraço e fala a cidade de onde é, porque no final a gente manda os abraços. Júlio Caralpi, Caralpi mesmo? Estive no estádio ontem. Se o Keno não saísse, o Palmeiras teria criado muito mais os contra-ataques. Pois é, cara, só que o Keno não é máquina, né? Você viu que ele correu? Você viu um contra-ataque que ele puxou lá pelo lado direito, lá frente a linha lateral, que ele correu, acho que uns 80 metros? Porque o cara corre muito, cara, só que cansa isso daí. Não dá pra você ficar 90 minutos correndo desse jeito. Então, quando ele joga numa intensidade dessa que ele jogou, é natural que tire. Ainda mais quando você tá com o placar tranquilo, né? Rodrigo Santana tá otimista, mandou uma mensagem de otimismo aqui, valeu. O Fernando Marinho diz que o Fusato está com o contrato por terminar e que no Esporte Interativo noticiou que ele tem a proposta da Europa. Na verdade, não foi o Esporte Interativo, né? O Esporte Interativo repercutiu uma notícia que saiu num site português chamado O Jogo, e esse site português deu notícia assim, jogou no ar. Sport está tentando contratar Daniel Fusato e tem a concorrência de Fiorentina e não sei mais quem aí. Gente, isso é notícia plantada por empresário. Isso é certo. Que é uma forçadinha de barra para valorizar o. O Palmeiras tem todo o interesse em manter o Fusato. E às vezes essas jogadas de empresário acabam atrapalhando a carreira do jogador. Eles são muito burros, sabe? Eles se acham muito espertos, mas eles são burros. Às vezes eles fazem umas jogadas erradas, forçam a barra onde não é para forçar, e acaba azedando a relação entre jogador e clube. Então, eu duvido que o Sporting esteja atrás do Daniel Fusato. O Daniel Fusato, ele fez boas campanhas no sub-20, então, se fosse para o Sporting ter investido no Daniel Fusato, seria quando ele estava em plena atividade no sub-20. Ele já não tem mais idade para jogar no sub-20 desde o Campeonato Paulista, desde dezembro. Então ele está parado desde dezembro, só treinando, só treinando, só treinando. Por que que o Sporting ia se interessar agora? E não só o Sporting, né? Mais dois times. Não faz sentido nenhum. Esse empresário pensa que todo mundo é trouxa, né? Tem um monte de trouxa no mundo que acredita. Ai, nossa, eles estão querendo. Então nada. É só uma notícia plantada, eu tenho certeza. Tá? Agora, é até bom que saia, porque o Daniel Fusato é um talento. O Palmeiras tem que ter todo o interesse em segurar o menino, porque, veja, o Jailson tem 35 anos e o Fernando Prass tem quase 40. Já tem 40. E o Jailson tem mais quanto tempo de alto nível? Sei lá, mais 1 ou 2 anos. E a gente tem o Everton, que é um goleiro muito bom, e tem um menino que está aí, porra, com 20 anos. Então, eu vejo o nosso futuro no gol com o Everton e Fusato disputando. Tá? Eu não digo nada se daqui 2, 3 anos o Fusato for nosso titular, porque ele é muito bom. Ele pode botar o Everton no banco, tranquilamente. Coitado do Everton. Mas, da vida. Carreira de jogador é assim mesmo. Então, eu vejo essa notícia toda como movimento de empresário. Ah, mas como é que ele consegue pôr notícia no site português? É só ligar, fazer. Ih, esses caras. Jornalista, quando quer dar moral para empresário, dá. E dá mesmo. Em troca do quê? Ah, tem jornalista, assim como em qualquer outra profissão, tem muito cara que é sujo, mas muito. O Jorge quer saber se eu colocaria um time alternativo contra o América na quarta. Não, Jorge, você sabe que não, velho. Jorge é padrinho, a gente vive falando isso. Para mim é sempre o time titular, só não joga quem for estourar. Ah, mas contra o Aliança provavelmente fez parte dessa estratégia de rodar o elenco para não estourar. Então eles têm tudo mapeado ali. Já poupamos no jogo contra o o Allianz. Foi um risco muito bem calculado, por sinal. Então não tem por que fazer isso. É mata-mata. Não tem essa de. Não tem muita chance de recuperar se. Vai, toma um 2-0. Como é que faz? Toma um 2-0. Tem regra de gol fora, né? Na Copa do Brasil não tem mais. Já não sei mais. É tanta regra que muda. Acho que não, né? Acho que na Copa do Brasil agora é tudo jogo de 180, que eles chamam. Mas mesmo assim, você toma um 2-0 ali num jogo mal encaixado ali, puta, para reverter é zoado. Né? Vai, eles fazem um aqui, tem que fazer três. Aí vai pros pênaltis. Tem que garantir, cara. Tem que chegar lá e ganhar o jogo. O Emerson Falcão. É Emerson Falcão, hein? Nome e sobrenome de jogador. Diz que a estratégia do Roger foi perfeita, tá elogiando. O Flávio Ferreira diz que a escolha pelo Willian, além da questão tática da mobilidade e velocidade para pressionar a saída de bola, também se mostrou correta pelo fator gramado. Dificultaria muito o Borja. Paulo Ferreira de Aracaju, que é padrinho. Não entendi por que que o gramado sintético dificultaria mais para o Borja do que para o Willian. Acho que não entendi por que que você fez esse raciocínio. Mas fica registrado aí. João Vitor Pires Dias diz que é comum, mesmo com um núcleo de saúde e performance como o do Palmeiras. Ele está perguntando se é comum acontecerem lesões como a do Moisés. Eu já mencionei isso, né? É inevitável, cara. Será que fizeram o exame para fadiga muscular? Claro que fizeram, cara. Puta, os caras têm uns equipamentos ali que você não tem noção, cara. Os caras medem até, sei lá, quantas voltas o elétron está dando no. Puta que. Meu, tá, é tudo mapeado, cara. Onde é possível prever, se prever? Se fosse uma coisa, como eu disse, a primeira lesão muscular da temporada, tem que levar isso em conta. Cara, dá lesão muscular no Barcelona, dá lesão muscular no Bayern de Munique, dá lesão muscular no Borussia Dortmund, dá lesão muscular no, na Juventus, dá lesão muscular em todos os times. Não existe time imune à lesão muscular. Então o Palmeiras não ia ser a exceção do mundo. Acontece. Seria uma coisa para a gente se preocupar se estivesse acontecendo toda hora. Cato, nós estamos em maio e é a primeira do ano. Ah, papeida, né, meu? Pedro Forte está perguntando se a reeleição do Maurício Gagliotti passa pelo sucesso do time ou ele soube mesmo consolidar um projeto. Cara, passa. Passa. Passa pelo seguinte, vai que dá uma zica e não ganha nenhum título esse ano, como já não ganhou ano passado. São 2 anos com o maior orçamento do país e nenhum título, sendo que o projeto técnico foi desperdiçado 1 ano. Né? Ele está com 1 ano e meio de gestão e o projeto técnico dele tem só 6 meses. Então, você sabe como que é o Palmeiras. Vocês todos sabem. Se não ganhar o título, se não ganhar nenhum título, vai ser complicado. Acho mais fácil ficar o Roger do que ficar o Maurício se não ganhar nenhum título. Acho mais fácil. É muito provável que a oposição, e leia-se oposição, Paulo Nobre, grupo do Paulo Nobre, né? Provavelmente já tem um candidato definido. A gente não vou ficar falando o nome aqui porque não está certo, sacramentado ainda, mas muito provável, todo mundo sabe. É o grupo de oposição, é uma oposição muito sadia, é uma oposição que está trabalhando sempre a favor do Palmeiras, não está tumultuando, não está. A única ação desse grupo está sendo na política. E está sendo na política no sentido de barrar uma mudança estatutária que está sendo arquitetada só para a Leila ser presidente o mais rápido possível. A Leila está batendo recorde mundial Eu não sei nem como descrever, porque ela do nada, em 6 anos, vai sair de não sócia para presidente do Palmeiras. Em 6 anos. O Palmeiras tinha um mecanismo muito bem protegido para não chegar nenhum aventureiro e fazer exatamente o que ela está fazendo. Então ela deu vários pequenos golpes. Essa palavra é desgastada, até pelo mau uso feito na política nacional. Mas ela deu vários pequenos, não tem outra palavra, pequenos golpezinhos, né? Na política do Palmeiras, no estatuto do Palmeiras, para abreviar esse caminho dela. Ela quer muito ser presidente do Palmeiras. E engraçado que tem uma entrevista, é só fuçar aí. Ela fala, não, gente. Não quero ser presidente do Palmeiras. Ela fala. E já mudou. Ah, se o Dória muda, por que ela não pode mudar? Né? Veja que eu estou mencionando um exemplo claro aí da nossa política nacional, mas poderia ser qualquer outro aí também. Estou falando um exemplo da fresco aí na memória de todo mundo. Não tem nenhuma trocadilha com a palavra fresco, hein? Vamos lá. Mas a dona Leila tá passando por cima, trator. E aviãozinho para cima e para baixo, e bota conselheiro dentro do avião, e os caras vão, a maior cara de pau. Então, assim, gente, marquem o nome de todos esses conselheiros que saem nessas fotos com ela, nos camarotes, no, nos aviões, nos embarques. Esses são os que vocês devem fugir. Esses são aqueles em quem você não deve votar. E preste atenção em quem está junto com eles para não votar em quem está junto com eles também. Porque a maioria desses caras é tudo vitalício, eles nem se candidatam mais, por isso que eles dão a cara a tapa, já sou vitalício mesmo. Então, preste atenção em quem eles são, preste atenção em quem está junto com eles e não votem e não deem moral para quem está junto com esses caras que estão indo de aviãozinho para todo lado com a dona Leila. Porque esses são os vendidos. A Leila, ela tem todo o direito de. Ela não está fazendo nada errado. Tá? Ela está fazendo tudo dentro da regra. Isso tem que deixar claro. Mas a gente tem que prestar atenção no corpo político que ela está formando. Ela tem a ambição dela, quer ser presidente do Palmeiras. Ficou sócia em 2015. 2015, vai ser presidente em 2021 se passar essa mudança aí de 3 anos. A mudança de 3 anos, eu fiz um post sobre isso, pesquisem no Verdado. 3 anos é bom, é necessário que sejam 3 anos, sem reeleição. Sem reeleição. Há 3 anos, outro, 3 anos, outro. Quer voltar, volta 3 anos depois. Faz o sucessor e depois volte, sabe, faz um negócio de 9 anos. Mas nunca o mesmo cara. Mas 3 anos. Só que não pode ser para a próxima. Você tem que ter uma. Inclusive, parece que na Constituição, ou no Código Civil, não sei exatamente, tem um dispositivo que qualquer mudança de estatuto, para efeito de eleições, só tem validade a partir de 1 ano após a aprovação. Então, você faz a votação agora, você aprova os 3 anos. Não pode valer para essa eleição de 2018. A de 2018 tem que continuar sendo de 2 anos, só de 2020 tem que valer 3 anos. Aí sim, aí eu acho certo. Aí eu acho correto. Agora, fazer esse negócio de 3 anos valer para a próxima já, negativo. Isso tudo, sabe por que que é, gente? Porque ela não pode ser eleita em 2020. Em 2020 ela ainda não tem tempo de mandato para concorrer à presidência. Em 2021 ela já tem. Então ela está querendo puxar 1 ano para trás a eleição dela. Ela não consegue esperar até 2022. Ah, é muito tempo, quero já. Já não dá, 2021 tá bom, espero. Mas o certo seria 2022. E ela quer porque quer ser presidente. Sabe. Ser presidente do Palmeiras não é uma. Eu não acho que é uma coisa que as pessoas podem querer, sabe? Eu quero ser presidente. É uma coisa que tem que vir naturalmente. Você tem que participar da política. pelo Palmeiras e não pelo cargo. Ela está fazendo tudo pelo cargo. Ela tem amor ao cargo, não ao clube. A presidência é uma coisa que tem que vir naturalmente, pela sua atuação, pela sua frequência, pelos seus relacionamentos. Ela está fazendo tudo errado, ela está fazendo tudo pelo cargo, ela está construindo tudo através de. Ela está comprando tudo. Não é um relacionamento. Todas as pessoas que estão em volta dela, acho que estão porque ela é uma pessoa super agradável, super. Pode até ser, eu conheço ela pessoalmente. Mas, gente, por favor. Então, tá errado. Tá errado. Ah, mas ela tem muito dinheiro. Tá bom, mas ela tem que ser patrocinadora, ela não tem que ser presidente. Pior é isso. Pior que eu já ouvi conversas de pessoas em quem eu confio dizendo que ela tá assim, ó. Se o Maurício não ganhar, eu tiro o patrocínio. Tá botando a faca no pescoço do Palmeiras de novo. Se for verdade. Então é bom que ela deixe muito claro, desde já, olha, se o Maurício não for presidente, o meu patrocínio vai continuar. Mas fale e registre em cartório, porque ela já falou um negócio ali atrás de ah, não quero ser presidente e agora já mudou. A palavra também não está valendo muito. Tá? Então fala e registre em cartório, ó, patrocínio fica, mesmo que o outro ganhe. Quero vê-la fazer isso. Falei muito de política, né? Vamos falar de bola. Quem deve ocupar o lugar do Moisés? Do Kalima, Johan ou Guerra? Boa pergunta. Michael Pereira ou Michael Pereira? Depende, cara. Depende do adversário. Cada um tem um estilo. São estilos bem diferentes, né? O Johan joga bem mais pelo flanco, né? Embora ele possa fazer o meio também. Mesma coisa o Guerra. O Lucas Lima já é um cara que naturalmente é um cara de meio. Depende. Depende. Depende muito. Os três eu acho ótimas opções. Rafael PS87 pergunta se não seria melhor ter usado esse dinheiro para o Nobre essa semana para fazer um acordo com o Fluminense pelo Scarpa. Bom, primeiro, falar do Scarpa. O Scarpa é o seguinte, está na mão da juíza. O prazo já venceu e o prazo para apresentar as considerações finais, sei lá como fala isso. Os advogados já deram todas as suas justificativas para a juíza. Agora a juíza, quando ela quiser, isso vai entrar na pauta. É quando ela quiser, é da veneta dela. É claro que por ser um caso que tem uma notoriedade muito grande, tem uma pressão da sociedade para que ela faça o seu voto. Então não dá para ficar enrolando muito. Tá? Depende do quanto ela gosta do Fluminense, na verdade. Aí é nisso que mora o perigo. Qual o jeito que o Palmeiras tem de acelerar isso? É entrar no acordo financeiro com o Fluminense. Aí o Fluminense retira a ação, extingue na hora, acabou. Mas exatamente pelo fato de poder acontecer a qualquer momento, que o Palmeiras fala assim, meu, agora eu não vou dar sei lá quantos milhões para o Fluminense. Ainda mais pela raiva que a gente está do Fluminense. Ficar ajudando o Fluminense a sair do buraco? Aqui, ó. Então, vai, vamos. Assim, lamentamos muito pelo Gustavo, mas é um risco que ele sabia que ele estava correndo. Quando ele entrou nessa barca, ele topou o risco. Então, paciência, a gente tem que dar todo suporte a ele, moral, físico. Eu imagino que o Palmeiras deve até ter destacado alguém por fora, se ele é, sabe, um amigo que está lá, de favor, ajudando o Gustavo lá. Preparação física dele, para não ficar muito para trás. Imagino que isso esteja acontecendo, né? Não sei. Porque oficialmente o Palmeiras não pode ter nenhuma ligação empregatícia com o Gustavo nesse momento. Mas todo mundo sabe que o Gustavo, quando voltar a exercer a profissão, vai ser no Palmeiras. Saiu até um negócio, vai pro Flamengo, vai nada. Pô, pá, né? O cara tá no Palmeiras. Não tá, mas tá. Mas como tá para sair a qualquer momento, você vai meter 2 milhões para o Gustavo num negócio que vai durar 2, 3 dias, ou sei lá, 5 dias, uma semana, já não compensa mais meter uma grana, né? Agora, o fato que você falou, ah, esse dinheiro que usava para pagar o Polo Nobre, pressão da Leila. Pressão da Leila para tirar qualquer vestígio do Polo Nobre. Ela quer expurgar o Polo Nobre do clube. O cara que está no clube diz que é moleque. Ela tem quase, ele tem 50 anos de idade, ele deve ter uns 45 de sócio, sabe? E estão fazendo com o Paulo Nobre é uma coisa muito triste, sabe? O senhor Maurício Gagliotti, nesse ponto, deixou muito a desejar, né? Nessa a forma como ele lidou com a divergência que eles tiveram ali naquele final de mandato. E não só o Paulo, né? Todo mundo da gestão que estava junto, que foi leal ao Paulo, está exilado do clube. Então, a gente tem vários conselheiros que foram importantíssimos na construção desse novo Palmeiras. Diretores, conselheiros, estão exilados. Totalmente no ostracismo dentro do clube, politicamente falando. E só tem o próprio grupo. Todos colocados para escanteio pela dona Leila, assim como ela fez com o Mustafá, né? Isso foi um bem enorme que ela está fazendo com o Palmeiras, não tem a dúvida. Mas por um jeito torto, né? Ela está tirando o Mustafá do Palmeiras, mas está se tornando uma espécie de Mustafá de saias. Ela vai ser. E qual é o mal do Mustafá? O mal do Mustafá é que ele é absolutista. Ele é dono do negócio, que ele manipula todo mundo. Ela está fazendo igual. A diferença, é claro, é que ela sabe que ela tem que dar importância para o futebol. Ele está colocando dinheiro no futebol. Viu? Ao contrário do que o Mustafa fazia. Claro, entre Mustafa e Leila, mil vezes a Leila. O que não faz dela nem perto de ser o ideal. Ah, mas ela tirou o Mustafa. Isso não faz dela, sabe, uma presidente ideal, uma política ideal para o Palmeiras. Ela está fazendo tudo errado, gente. Ela está fazendo tudo errado. Gustavo Magalhães de Jundiaí pergunta se o Tietê pode ter mais espaço nos jogos com essa lesão do Moisés. Pode, pode. É um concorrente a menos para o Tietê. Eu acho que o Tietê devia ter entrado ontem no lugar do Felipe Melo, no intervalo. O Palmeiras estava com problema no meio de campo, né, como a gente comentou no primeiro tempo. E uma das causas desse problema era a falta de mobilidade do Felipe Melo. E o Tietê seria um cara para resolver esse problema. Ainda mais que ele estava vindo, né, de um jogo muito bom lá no Peru. Então dava para aproveitar essa fase dele. Ele ainda devia estar com aquelas fagulhas do jogo com a Aliança ainda acesas. Então dava para ter aproveitado o Tietê ontem, como segundo volante. Você puxava o Bruno Henrique de primeiro volante e deixava o Tietê de segundo volante. Tirar o Felipe Melo. Eu teria feito isso. O Carlos Eduardo quer saber do aumento da dívida na gestão do Gagliotti, que ameaça o futuro do clube. Não ameaça nada. Essa dívida foi por conta da mudança da regra imposta pela Receita Federal. Só isso. Então, o que é essa dívida? São os jogadores que o Palmeiras, em tese, tinha ganho de presente e que agora são de posse do Palmeiras, mas o Palmeiras é obrigado a pagar de volta para a Crefisa. E antes não era. Antes o risco era da Crefisa. Agora o risco é do Palmeiras. Então basta que o Palmeiras venda esses jogadores, o dinheiro dessa venda paga a Crefisa e acabou. Então não é correto colocar aqui. Na gestão do Maurício Gagliotti aumentou a dívida, como se ele tivesse construído uma dívida. Ele não construiu, foi uma circunstância da legislação, da atuação da Receita Federal que proporcionou isso e mudou a regra. Na verdade, a regra foi mudada no meio do jogo. Paciência. Contabilmente, o Palmeiras tem uma dívida. Mas, na prática, o Palmeiras ganhou jogadores, vende e devolve o dinheiro. O Bahia vai cair fora do Cartola, né? Eu detesto falar de Cartola FC, mas nesse caso é bem relevante. Ó, o Marcelo Torelli aqui está levantando. O Cartola é aquele joguinho infame. Eu odeio o Cartola. E acho que ninguém deveria jogar essa porcaria. Acho que esse negócio emburrece. Principalmente quem é competitivo, né? Quem não é competitivo vai lá e faz um joguinho de brincadeira, sem compromisso, né? Passa. É, eu sou um cara muito competitivo em tudo, então eu não consigo jogar nada de brincadeirinha, nem bolão. E quando você começa a jogar um jogo desse, é impossível você começar a assistir os jogos sem lembrar do cartola que você fez. E aí você para de assistir o futebol, ou você assiste o jogo condicionado pelo que está acontecendo com o teu time no Cartola. Isso aconteceu comigo, eu joguei as primeiras temporadas do Cartola lá atrás, eu achei interessante, quero ver como que é isso. Aí eu vi que isso estava me emburrecendo futebolisticamente. Falei, para com essa porcaria, isso é uma merda, isso não serve para nada. Então eu acho o jogo um infame. Mas o que o Torelli quis levantar aqui é o seguinte: é um produto que a Globo usa para coletar dados dos jogadores. Você tem que botar um cadastro lá, tudo um monte de informação, tudo na mão da Rede Globo, os teus dados. Você acha que é o joguinho? Eles estão coletando dados, fazendo, sabe o que é Big Data? Pesquisem aí o que é Big Data. Além de tudo, é um serviço que rende uma assinatura. Então, tem uma estimativa aí de que mais de 300 mil dos, sei lá quantos milhões, acho que são 8 milhões, 10 milhões, sei lá quantos milhões de times, desses 300 mil são assinantes, pagam. Pagam 50 pau. Não faz a conta aí, dá 15 milhões de receita. Pô, 15 milhões paga operacionalmente todo mundo, todos a equipe. Dá um puta lucro. Então, os clubes falaram, opa, isso daí é em cima das imagens, da imagem do meu escudo, dos meus jogadores. Então, vamos começar a dividir esse bolo aí. Então, diz que no contrato de assinatura para transmissão de jogo também tem uma cláusula aí, e Cartola também vale. Mas diz que no último não teve já essa cláusula. E o Bahia falou, se eu não for remunerado, eu tô fora. Parece que ele tá fora. Mas botou pressão, ó, se não me remunerar, eu tô fora. Porque eu assinei com a Esporte Interativo na TV fechada e não assinei na TV aberta. E o Palmeiras pode ir pelo mesmo caminho. E convenhamos, se você tira dois times do Campeonato Brasileiro do Cartola, 10%, você já zoa tudo o jogo. Já zoa legal a estrutura do jogo ali. Então, é um instrumento de pressão nessa negociação que continua havendo entre clubes e Globo para tornar mais justa a distribuição do bolo, para eles pararem de favorecer Corinthians e Flamengo. Então, é um ótimo caminho, é um ótimo instrumento de pressão que o Bahia está usando e o Palmeiras deve usar também. Abraços! Temos abraços? Abraços para o Flávio Ferreira de Aracaju, que é padrinho. O que é padrinho? Cliquem em www.padrim.com.br, está lá na descrição do vídeo, tá, gente? Aliás, deixa o joinha. Não custa nada deixar o joinha, né? Você está aí há uma hora assistindo, não vai deixar um joinha? Joinha, joinha. E também clica no sininho para ser notificado, né? O padrinho é um cara que está ajudando esse projeto tá no ar. Então, como a gente está meio em cima da hora, eu vou pedir para você entrar nesse link e ler a descrição. Melhor, às vezes, até que eu ficar falando, 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 falando. Entra lá, verdazo.com.br. Desculpe, padrim.com.br/verdazo. Está na descrição do vídeo. E leiam lá o conteúdo, é rapidinho, acho que em 2 minutos vocês leem, vão entender o que é esse programa e, quem sabe, vão se tornar também padrinhos do site, conviver com essa rapaziada aí. Então, o Flávio Ferreira é padrinho, o Jefferson Zacher é padrinho, lá de Mirassol, o Thiago Ricciardi é padrinho de Curitiba, deixa eu ver quem mais aqui de nome. Os padrinhos também, hein? Não querem abraço, né? Tá bom. Mas a gente já formou uma comunidade que hoje tem 384 pessoas e crescendo sempre. Quando a gente chegar no 1.000, aí a gente vai chegar na fase 2 do projeto. E aí vocês vão ver que projeto bacana que vai ser isso aqui. Só que eu preciso de 1.000. Só isso. Vamos lá, abraços, abraços. Caramba, aqui. Wesley Silva, Catanduva, sempre que pode acompanha as lives. Luiz Carlos de Brasília, Marcelo Moreira de Goiânia, Thiago Fox, Thiago Fox, quem é Thiago Fox? Thiago Verdazzo, né? Que é de Ji-Paraná, Rondônia. Renato Batista, Guarapuava. Domingos Sávio Moreira de Oliveira Júnior, nome de embaixador, hein? Juazeiro do Norte. Roger, de Nova Odessa. Rogério, né? Jefferson Guinho, de Pinda. David Spencer, da Penha. Brás Teixeira, Lençóis Paulista, bate cartão. Cadê você de padrinho aqui, Brás Teixeira? Toda semana, todo programa está aqui, meu. Sérgio Luiz, de Alagoinhas. Gustavo Magalhães, de Jundiaí. Terra da Uva, ele está falando. Mas é, né? José Alves de Oliveira Neto, do Vila Flora. O que é o Vila Flora? Que estabelecimento é esse Vila Flora, hein? De Hortolândia. Abraço. Erismar Mendonça, Morro Agudo de Goiás. Puta, essa eu nunca tinha ouvido falar, hein? Das aulas de geografia que a gente tem aqui. Morro Agudo de Goiás. O Henri Gonçalves, lá da minha querida Vila Romana. Guilherme Rota, de São Caetano. Maurílio Martins, de São Bernardo. Cloverbox, que abraço. Flávio Barbosa, de Ribeirão. Rafael Siebra, ou Cibra, de Várzea Alegre, no Ceará. Em Bauru, nós temos o Luiz Fach. Abraço para todos vocês. Cara. Raí Alves, de Várzea Alegre. Cristiano Rimoldi, que é padrinho. Aqui da Zona Oeste da capital, Júlio César de Santo André, padrinho também, o Torelli de Tambaú, que é padrinho também, o Ronaldo Santos de Capão Bonito, João Vitor de Taboão da Serra, Leandro Gonzaga de Varginha. Teve uns caras aí que mandaram, sabe aqueles estão masturbando, sei o quê, mandaram eu cair aí outro dia. Estagiário também não filtra essas coisas. Né? Vem fazer o um programa ao vivo para ver se você não cai. Como é que era? Puta, é engraçado. Pior que eu nunca tinha visto. Se fosse tomar masturbando, eu não ia cair, mas era um mundo diferente ali. E eu nunca tinha visto. Caí. Renan Palharuzzi, que é padrinho também. O Leandro Gonzaga de Varginha, já falei. Michael Pereira de Pinheiro, no Maranhão. Paulo Vilauta de Taubaté, Mário Garibedê de Boituva. Boituva, onde a rapaziada salta de paraquedas, né? César Luz de Araraquara, Ricardo Gonçalves, que mora nos Estados Unidos, em Ohio. Ah, a gente se encontrou lá no Sonda, eu lembro, me parou lá no Sonda, me cumprimentou, fez aquele carinho bacana, né? Só que encontra, às vezes, a gente na rua, fala, oh, sabe, encontrei o cara no supermercado. No supermercado, mano, no Sonda. José Williams, de Joinville. Fiz um comercial por Sonda aqui de graça, hein? O Sonda podia me dar um cupom. Caio Ferrari, da Vila Leopoldina. Não vou falar teu apelido hoje, tá, Caio? Diogo Renato, de Vilhena, em Rondônia. Dorival, de Floreal. Dorival de Floreal, Floreal, interior de São Paulo. Leandro Borges, aqui do ABC Santo André. São Sebastião também está presente na figura do Rodrigo Santana. Paulo Vicente, que é de Jundiaí, ele se diz Ítalo Jundiaiense. Puta máscara, hein, meu velho? Marcos Antônio Marque, de Indaiatuba. Felipe Ferrari, de Limeira. Ricardo Vigato, de Campinas. E acabou. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi uma delícia esse papo aqui. Mais uma vez falando de Palmeiras. É mais gostoso quando o Palmeiras está ganhando o jogo, né? Quando perde aquela corneta, aquela pentelhação, aquela coisa chata. Mas hoje foi legal. As perguntas foram boas, os assuntos foram pertinentes. E é sempre muito bom aqui estar repartindo com vocês aqui um pouco do conhecimento que a gente tem de bastidor e da política. E também falar de futebol, né? É sempre muito bom, muito gostoso. Principalmente quando a gente fala de Palmeiras. Tem que ficar falando de arbitragem. Coisa chata do cacete, né? Fala de bola. Valeu, rapaziada. Quarta-feira, mesa 42, no canal do Emerson, na Armada Palestrina. Onde que é a Armada Palestrina? Tá ali no, nos relacionados, tá? Quando você entra no nosso canal, na capa do canal, tem lá canais recomendados, é um negocinho lá do lado direito. Tem lá a Armada Palestrina, entra lá, clica no sininho para ser notificado. Quarta-feira, 20 horas, mais um episódio, até parece. Mais uma edição do Mesa 42. Quem vai receber, então, todo mundo vai ser o Emerson, da Armada Palestrina. Estarei participando junto com o Zé do Rato, do Verdão, Minha Vida é Você, e com o Fernando do Insta Verde. O Fernando do Insta Verde, é o sobrenome dele, Fernando do Insta Verde. O canal dele é o Insta Verde. Tá certo, pessoal? Então, até quarta-feira. Obrigado pela companhia. Ótima semana a todos. Quarta-feira. Agora, eu não sei se é quarta ou quinta. Que dia é o jogo do América? Se o jogo for quarta, o mês é na quinta. Se o jogo for quinta, o mês é na quarta. Tá? Acho que agora ficou fácil. Tá bom, rapaziada? Até quarta-feira. Não sei se jogo ou mesa, a gente se vê na quarta. Obrigado pela companhia, gente. Boa semana para todo mundo.